Muito bom dia, senhores e senhores deputados. Vamos então dar início à nossa reunião de hoje. Começamos pelo ponto 1, apreciação e votação da ata 92. Questiono se algum dos senhores deputados pretende usar da palavra. Não? Muito bem, então vamos proceder à votação da ata. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada por unanimidade. Ponto 2, discussão e votação do relatório da audição do Dr. José Carlos Fernandes de Azevedo Pereira para o cargo de vogal do Conselho de Administração da Comissão de Mercado de Valores Mobiliários, cujo relator é o Sr. Deputado Martim Seider. Ele não, sim. Sra. Deputada Patrícia Almeida.
Queria pedir para que este ponto fosse discutido no final da reunião, por favor.
Fosse para o final?
Sim, por favor, se for possível.
Se houver o assentimento.
Peço desculpa, Sr. Presidente. Por lapso meu, quando o Sr. Presidente iniciou formalmente a reunião, não fiz o requerimento que tinha feito antes da reunião de solicitar que o ponto 5 pudesse ser discutido no início, por favor.
Muito bem. Se houver o acordo de parte dos restantes grupos parlamentares, vamos fazer então à discussão do ponto 5, sendo que podemos considerar que este ponto 2 poderá ficar para o fim da reunião. Muito bem.
Sr. Presidente, posso?
Sim, Sr. Deputado Eduardo Teixeira.
Eu, de alguma forma, oponho-me a isso, Sr. Deputado. Porque o ponto 5, nós ontem tivemos uma reunião de mesa de coordenadores, estou a falar, peço desculpa, tivemos uma reunião de mesa de coordenadores e o ponto ficou em suspenso por um parecer jurídico que ainda não desconheço. E como desconheço o parecer jurídico, oponho-me completamente a que o ponto seja discutido, conforme foi dito e referido na reunião de coordenadores ontem.
Pronto, a retirada do ponto tem que ser votada... Portanto, nós pronto, já estamos a discutir, efetivamente, a retirada deste ponto, que é isso que estamos aqui a falar neste momento, e, portanto, eu gostaria antes, o Sr. Deputado Eduardo Teixeira já falou, se calhar gostaria de ouvir os grupos parlamentares para depois eu dizer qual é a minha posição sobre esta matéria. Sr. Deputado António Mendonça Mendes.
Sr. Presidente, nós vamos seguir a ordem de trabalhos que foi fixada pelo Sr. Presidente. E por isso, se o Sr. Presidente quiser colocar à votação, nós votaremos, mas nós não temos nada relativamente à ordem de trabalhos fixada pelo Sr. Presidente.
O Sr. Deputado Carneiro.
Nós também não percebemos sequer a discussão, portanto, devemos seguir a ordem de trabalhos como está, não é? Portanto, esse ponto consta da ordem de trabalhos e não pode ser eliminado da ordem de trabalhos assim sem mais nem menos.
Senhores deputados, pronto, relativamente a este ponto, foi um requerimento feito pelo grupo parlamentar do PSD, que no fundo solicita o recurso sobre uma decisão que já foi tomada, uma deliberação que já ocorreu, sabendo que, portanto, obviamente que era um ponto que foi solicitado pelo PSD. Enfim, nós os serviços admitiram mesmo para discussão, para saber se realmente é admissível, ou seja, pode ser discutível ou não. Existe, efetivamente, aqui algumas questões de interpretação relativamente ao facto de não de haver possibilidade ou não de alterar o voto ou fazer uma nova deliberação sobre este ponto. Existe, efetivamente, uma nota jurídica, foi discutida ontem, portanto, uma nota jurídica emitida pelo PAR sobre, no fundo, a cristalização das decisões e a possibilidade ou não, ou revalidação de decisões, ou reapreciação de decisões, mas esse parecer ainda não foi votado na Conferência de Líderes, sendo que mesmo que fosse votado, não tem, a Conferência de Líderes não tem um poder legislativo, nem se pode sobrepor ao regimento, nem ao próprio plenário da Assembleia da República. Eu queria vos transmitir o seguinte, eu estive a ver algumas, enfim, o histórico deste tipo de situações, das situações análogas, e efetivamente ocorreram algumas, mas eu queria vos transmitir que não me parece, a bem da estabilidade legislativa e deliberativa, a bem dos procedimentos parlamentares, a bem da integridade das próprias deliberações, não me parece, enfim, prudente estarmos a alterar sentidos de voto ou a colocar a nova votação os requerimentos que já foram votados. É uma postura minha, porque eu acho que é importante que se fixe realmente que uma deliberação que foi discutida, que foi devidamente esclarecida entre os devidos grupos parlamentares, que foi votada, que essa deliberação possa ser mudada a todo tempo, sem qualquer limite temporal, ou seja, porque isso, segundo aquilo que me parece, senhores deputados, é que estamos a mudar algo que já foi deliberado e já foi fechado. E, portanto, conforme disse o Sr. Presidente da República na sua nota, que não é vinculativa, mas disse claramente que o sentido de voto é definitivo. E, portanto, eu faço a título da própria prática parlamentar, a título da própria integridade deliberativa da Comissão, considero que este ponto não poderá ser discutido. Portanto, queria ouvir os grupos parlamentares, Sr. Deputado António Manança Mendes.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu tendo a concordar com a apreciação do Sr. Presidente, mas nós estamos aqui em face de duas coisas distintas. Uma coisa é a cristalização das deliberações e dos sentidos de voto dos grupos parlamentares, sob pena de andarmos de semana a semana a mudar as deliberações da Comissão. Isso é um ponto, eu acho que a posição que o Sr. Presidente está a adotar parece uma posição, aliás, em linha com a nota do Sr. Presidente da Assembleia da República, mas parece-me bastante prudente. Há uma coisa distinta. A Comissão deliberou, no mesmo sentido, de ouvir duas personalidades. Pronto. E este é o objeto principal da deliberação que a COFAP tomou. Só que depois a COFAP tomou duas deliberações que não são contraditórias, mas que se auto-excluem. E uma é que vamos ouvir conjuntamente essas duas personalidades e a outra é que vamos ouvir separadamente. Pronto. E o problema está aqui. Pronto. E o problema está aqui, não, no nosso entender, porque qualquer uma das duas possibilidades não seja admissível, para nós é perfeitamente admissível tanto uma modalidade como outra, aquilo que nos parece é que a Assembleia da República e neste caso a COFAP não se pode pôr na situação ridícula de convocar as mesmas pessoas para duas audições com metodologias diferentes. Isso é que nos parece que põe em causa o prestígio da própria Assembleia da República. E aquilo que cabe à COFAP decidir é qual é o método da audição dessas personalidades, porque na realidade os dois requerimentos têm um objeto idêntico. A única coisa que nós temos que decidir é a forma como vamos ouvir. Vou dar um exemplo para tentar ajudar aqui o raciocínio. Se dois grupos parlamentares aprovarem o requerimento de a audição de duas entidades separadamente, eu não vou convocar duas vezes as mesmas entidades para ouvir duas vezes ao abrigo do requerimento, é óbvio. Aliás, já tivemos aqui esta discussão a propósito das grelhas, de que provavelmente o segundo requerimento estaria prejudicado pela aprovação do primeiro. Neste caso em concreto, o que a Comissão não teve a possibilidade de fazer foi votar em alternativa aos requerimentos. Nós não votámos em alternativa aos requerimentos. Nós votámos e estávamos todos de acordo, e estamos todos de acordo, de ouvir estas duas personalidades. Onde nós ainda não chegámos a acordo foi qual é a forma de ouvir estas entidades. E só não chegámos a acordo porque nós aprovámos os dois requerimentos. E isso não é contraditório. Portanto, aquilo que está aqui, Sr. Presidente, não é a possibilidade de reavaliarmos deliberações, reavaliarmos sentidos de voto, está em a COFAP tomar uma decisão sobre, em função da deliberação de audição destas duas personalidades, como é que nós a vamos fazer. É isso que está. Porque, volto a dizer, acho ridículo, ridículo mesmo, nós colocarmos na situação de convocar as personalidades para duas audições em dois formatos distintos. Quer dizer, nós, há mínimos que nós temos de nos saber entender. E, portanto, a sugestão que o PS aqui deixa é a seguinte. Nós secundamos a posição do Sr. Presidente de não admissão deste ponto, nos termos em que fundamentou, acho que tem razão. Aquilo que lhe pedimos é, das duas uma, ou nós em comissão, em mesa e coordenadores, de uma vez por todas, tomamos a decisão que temos que tomar, que é só uma, qual é o método da audição das duas personalidades, e tomamos essa decisão, ou, não chegando a mesa e coordenadores, o que eu peço, Sr. Presidente, é que o Sr. Presidente coloque novamente a questão ao plenário da comissão e nós decidiremos o plenário se queremos ouvir conjuntamente ou se queremos ouvir separadamente, porque isso não põe em causa as deliberações que já estão tomadas. O que temos que ir é pelo princípio que existe, que é da praticabilidade. Quer dizer, não coloquemos a Assembleia da República numa posição que não se tem que colocar. Para, eu não, nós não estamos, volto a dizer, nós, por nós, qualquer uma das duas soluções é adequada. Tendo as duas sido aprovadas, nós só temos que decidir qual é o método de audição. E, para, por lealdade com todos os grupos parlamentares, adianto já que a posição do PS é de ouvir separadamente. Pronto. Mas achamos que temos que ter a capacidade de tomar essa decisão. Se a COFAP não tem a capacidade de tomar esta decisão, os cidadãos devem estar muito preocupados com a forma como nós vamos apreciar o orçamento e todas as outras matérias, porque isto é uma coisa, mais ou menos, de elementar bom senso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carneiro.
Sr. Presidente, apenas para dizer que nós estamos em condições de votar o requerimento, ele consta da Ordem de Trabalhos, dizer também que aqui o que está em causa não é a estabilidade das decisões legislativas, isto não é um processo legislativo, não confundamos as coisas, e mesmo esses processos legislativos não são imutáveis. Eu gostava de recordar a esta Comissão que quando nós queremos alterar a lei podemos fazê-lo novamente, ou quando queremos corrigir a lei dentro dos prazos legais que estão fixados, também o podemos fazer seguindo a lei formulário. E no âmbito daquilo que lá está previsto na lei formulário. Portanto, a questão é simples. O ponto consta da ordem de trabalhos e bem. O Sr. Presidente fez constar esse ponto e bem, exercendo as suas competências no seguimento daquilo que foi o requerimento do Partido Social Democrata. E, portanto, esta questão não deve ser adiada ad eterno, deve ser resolvida, clarificada, para que todos os partidos saibam qual é a metodologia das duas audições que devemos fazer.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu, antes de passar a palavra ao Sr. Deputado Eduardo Teixeira... Não, eu vou falar, Sr. Deputado. Só para transmitir o seguinte, eu não falei no processo legislativo, se foi alguma expressão minha, eu falei no processo deliberativo, ou seja, o processo deliberativo e não legislativo. Eu só queria deixar aqui uma questão, e enfim, que eu acho que é importante, é que no regimento da Assembleia da República estão expressas as reapreciações que podem ser feitas ou não, ok? E não consta, efetivamente, a reapreciação de requerimentos. Sr. Deputado Eduardo Teixeira, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ainda bem que agora interviu, porque disse precisamente parte do que eu ia dizer. Não está previsto. E, portanto, nós não podemos aqui fazer um golpe paliciano, que é o que me parece que está a querer ter, e com respeito pelo Sr. Deputado o Carneiro e pelo Sr. Deputado António Mendonça Mendes, dizer-lhes o seguinte. O que está aqui em causa é um recurso da decisão. Foi a este o requerimento que está assinado pela senhora assessora Ana Margarida Henriques, em nome do senhor deputado O Carneiro. E ele pede uma reapreciação, ou seja, um recurso. E, portanto, nós não podemos estar aqui a votar recurso nenhum. Não é possível, não há cabimento nenhum, senhor deputado. E ainda bem que o senhor presidente tomou esta decisão, porque o Chega não participa em se o PS acha, ou o senhor deputado António Mendonça Mendes, com todo respeito, se acha ridículo, tivesse pensado bem quando votou. Porque o Sr. Deputado votou. Se agora acha ridículo, votou. Não sei se votou, se não estava na reunião ou não, o Partido Socialista votou. Votou. E se votou, não achava ridículo na época. Agora, mediante, se calhar, opiniões terceiras, vai-se tentar fazer aqui um golpe aliciano de alterar uma coisa que estava aprovada. E, portanto, não é previsto, não está previsto em lado algum, nesta casa, um recurso de uma decisão tomada que está consolidada, que está aprovada, que está comunicado ao exterior, que os próprios já sabem porque já foram contratados pelos serviços. Portanto, não é possível reverter esta decisão. A decisão, os serviços já comunicaram aos próprios convocantes para ficar. Das duas formas. E, portanto, em primeiro lugar, separadamente ao conjunto, quem criou aqui um grande imbróglio ao requerimento do CDS-PP foi o próprio PST, aditando de forma verbal a possibilidade de vir cá o Dr. Álvaro Santos Pereira, porque havia só dois requerimentos na Ordem de Trabalhos. Havia o requerimento de ouvir, o requerimento do CDS-PP, o Dr. Mário Centeno, e havia o requerimento, naquela Ordem de Trabalhos daquela reunião, e havia o requerimento de ouvir o antigo governador Mário Centeno e o atual governador Álvaro Santos Pereira. E eram estes dois requerimentos que haviam. E foram os dois requerimentos aprovados. Da forma como foram aprovados, em conjunto. E, portanto, se o PS acha ridículo, eu não sei porque o PS mudou, na época não achou ridículo, hoje acordou de outra forma e ontem achava normal, hoje acha ridículo. É bom que os portugueses saibam isto, mudou de opinião, como catavento, é isso, Sr. Deputado? É isso. Agora, com todo o respeito, atenção, porque não percebo, acredito que não percebo porque é que mudou de opinião. Acredito que não... Não estou a falar normalmente, não estou a falar... Oh, Sr. Deputado, a mim não me dá lições como falar, como compreendo, nem eu assim. Portanto, eu falo como bem entendo, estou a falar normalmente. Estou a falar normalmente. E, portanto, não aceito lições vindas de si, nem lhe dou lições também. Também estamos 0-0. Acho é que deve respeitar o que o Partido Chega propôs nesta Casa e que, juridicamente, como o Sr. Presidente já disse, não é possível. Ficamos nesse ponto ontem. Hoje estamos aqui na Comissão... com a proposta da mesa e bem de retirada do ponto, porque o ponto não é execuível, não é votável, não é possível. E, portanto, não vamos ultrapassar essa questão, é bem, porque o requerimento que foi feito pelo Chega está aprovado e está comunicado e não é possível se fazer de forma diferente. Acho é ridículo, Sr. Deputado, e deixe-me agora dizer-lhe ao contrário, que se mude de opinião e venha-se tentar utilizar todos os estratagemas, até um despacho do parque que eu não conheço. Nós analisamos, disse o Sr. Presidente, o parecer do PAR, eu não conheço o parecer do PAR. O Sr. Presidente ontem leu um extrato do parecer, e o extrato do parecer que leu parece-me que é impossível, porque está aprovado. E, portanto, nós não conseguimos alterar isto. Não vale a pena o PSD e o PS fazerem aqui uma tentativa de fazer um apagão. Eu vou utilizar este termo ontem, ao que o Chega aprovou, propôs, um apagão, o que seria lamentável. E, portanto, Sr. Presidente, tem toda a nossa cobertura, no sentido deste ponto não é possível. O Sr. Presidente é soberano em agendar pontos e retirar pontos, e como é soberano em agendar pontos e retirar pontos da Ordem de Trabalhos, de algo que não é possível tomar decisões... Nós não estamos aqui a discutir mais nada. Já tivemos essa discussão ontem. De forma mais contida e hoje enriquecida com um parecer jurídico e com o parecer que o Sr. Presidente nos deu. Portanto, vamos passar ao ponto seguinte da Ordem de Trabalhos.
Ainda tenho o Sr. Deputado Paulo Núncio, o Sr. Deputado António Mendes Menas, também a palavra. O Sr. Deputado Paulo Núncio.
Muito rapidamente, Sr. Presidente. E para esclarecer a situação, o CDS não votou a proposta do Chega, e não votou porque não estávamos na reunião nessa altura. Eu ontem disse, na reunião de mesa e coordenadores, se tivéssemos estado nessa reunião, teríamos viabilizado a proposta do Chega. Agora, Sr. Deputado Eduardo Teixeira, é importante também ser rigoroso. As duas propostas não foram votadas em conjunto. Isso foi um requerimento que foi apresentado pelo Chega na altura, de fundir os dois pontos, que foi rejeitado na altura pela COFAP e, por isso, os dois pontos foram votados em separado. É certo que os dois foram aprovados, e aí o Sr. Deputado tem razão, mas não foram conjuntos, foram separados. E foi votado, em primeiro lugar, o do CDS, depois do requerimento verbal do PSD, que juntou à audição do atual Governador do Banco de Portugal, e só depois é que foi votado o requerimento do Chega. Por isso, separados... ambos aprovados, é aí o rigor. A questão que aqui se coloca, e nós ontem discutimos isso na reunião de mesa e coordenadores, a questão que aqui se coloca é de saber se é possível ouvir em separado e depois ouvir em conjunto as mesmas personalidades. Se, em bom rigor, se poderiam ter sido votadas os dois requerimentos, as duas iniciativas, neste caso em conjunto, uma a seguir à outra, ou se, como o Sr. Deputado António Mendonça Mendes há pouco referiu, se deveriam ter sido votadas em alternativa. Não sei, é uma decisão que compete à mesa e à Comissão definir. Agora, há uma coisa também que eu não queria deixar de dizer, é que, independentemente da decisão que vier a ser tomada nesta reunião, o atual Governador e o ex-Governador do Banco de Portugal vão ser sempre ouvidos em virtude da proposta do CDS que foi aprovada nesta Comissão, e por isso nessa matéria não há apagão nenhum. As pessoas vão continuar a ser ouvidas, mesmo que a proposta do Chega venha a ser alterada através do recurso apresentado pelo PSD ou através do agendamento de um novo ponto na ordem de trabalhos no sentido de retirar essa proposta. Uma coisa é certa, e os portugueses têm que ter esta garantia: o atual Governador do Banco de Portugal e o ex-Governador do Banco de Portugal vão ser ouvidos nesta Comissão, porque o projeto e o requerimento do CDS foram aprovados e por isso está garantido. Não há apagão nenhum, como, na minha perspectiva, erradamente, o deputado Eduardo Teixeira disse. Há uma questão relacionada com uma iniciativa do Chega, com certeza, mas a questão de fundo, a questão de substância, de ouvir o atual e o ex-governador do Banco de Portugal sobre a construção da nova ponte, principalmente depois de o Banco de Portugal ter submetido a documentação a esta Comissão, essa está garantida. Há uma proposta do CDS que foi aprovada nesse sentido. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Apenas porque eu não percebia, não sei se passei por cima de alguém, apenas porque eu não sei se percebi bem a posição do Sr. Presidente, mas se for a intenção do Sr. Presidente retirar o ponto, nós recorremos dessa decisão para plenário.
Sr. Deputado, Sr. Deputado, Sr. Deputado, a admissão, quando há um requerimento feito por um grupo parlamentar, nós temos que o admitir para discutir em comissão, seja ele qual for o ponto. Eu entendo que não há, na minha ótica, sustentação jurídica para se discutir este ponto, pelos motivos que já elenquei. Não está prevista a reapreciação de requerimentos no regimento da Assembleia da República, porque entendo que tem que se garantir a integridade deliberativa da Comissão, por entanto tem que se garantir também a estabilidade dos procedimentos, também a estabilidade procedimental, porque entendo que, sobretudo, nós temos que garantir que hoje aquilo que é decidido nesta Comissão, amanhã não pode ser mutável por qualquer razão, seja ela qual for. É uma deliberação que foi tomada, ela foi discutida, foi colocada à votação, ou seja, foi admitida, foi discutida, foi colocada à votação, foi votada. Portanto, é definitivo. Essa decisão é definitiva e fica fechada. É essa uma posição e é essa a minha, digamos, convicção de considerar que nós não devemos haver precedentes desta gravidade, se bem que há um histórico, é verdade, Sr. Deputado, há um histórico sobre essas matérias noutras comissões, mas a questão discricionária de não fazermos isto nesta comissão e noutra comissão ser deliberado de uma forma totalmente diferente, parece-me que não é correto, do ponto de vista jurídico, também do ponto de vista político, mas é a minha decisão enquanto Presidente. Obviamente que há um órgão superior ao Presidente, que é o plenário da Comissão. Eu questiono o Sr. Deputado se efetivamente pretende mesmo recorrer para o plenário
da decisão do Sr. Presidente para plenário.
Muito bem, então...
Então, Sr. Presidente, eu solicitava o adiamento deste ponto positivamente.
Muito bem, então o Chega solicitou o adiamento potestativo do ponto.
Mas o que é? Do requerimento?
Do ponto 6, do ponto 5.
Presidente, não há requerimento nenhum, em primeiro lugar. Há um, eu estou a ler, se me permite, permite-me. Eu estou a ler ipsis verbis o mail da senhora assessora Ana Henriques. E o mail diz: o grupo parlamentar do PSD recorre da deliberação tomada. Não há requerimento. Se o PSD insiste em votar este ponto, nós adiamos positivamente.
Cadem o adiamento protestativo do ponto, é isso? Sr. Deputado...
Sr. Presidente, pode adiar o ponto, não tem problema nenhum, e para a semana cá estamos para discuti-lo. Mas o Sr. Presidente emitiu uma decisão, e essa decisão foi manifestada hoje, e eu recorro dessa decisão para plenário. Se a decisão for revertida, na próxima semana temos a discussão ou a aprovação do requerimento.
Sr. Deputado, a questão é, mantém o adiamento protestativo do ponto?
É o contrário, é
se
o Presidente mantém a
decisão. Sr. Deputado, é muito simples, eu não revogo decisões que tomei há um minuto atrás, e portanto eu mantenho a minha decisão ipsis verbis. A questão é, o Grupo Parlamentar do Chega tem a prerrogativa de adiar protestativamente o ponto. Não é o requerimento, está a adiar o ponto, ok? Sr. Deputado. Sr. Deputado. Calma, calma. A votação não está terminada. Os senhores pediram o recurso para plenário. Portanto, a votação não está terminada, o ponto não está fechado.
Sr. Presidente, se me permite. O Sr. Presidente quer retirar o ponto da ordem de trabalhos. Nós não estamos ainda a discutir o ponto, o requerimento. Nós não estamos a discutir isso. O Sr. Presidente disse que não aceita que esse... Por outras palavras, não aceita que este ponto conste da ordem de trabalhos. E emitiu uma decisão. Essa decisão é firme e fechada. Eu recorri dessa decisão, o Grupo Parlamentar do PSD. Essa decisão não é viável porque o Sr. Presidente já a tomou. O Partido Chega não pode pedir que o Sr. Presidente adie a sua decisão para a próxima semana. Já a tomou. Se a decisão do Sr. Presidente for revertida, o requerimento pode ser adiado como o Chega quer e é discutido e votado na próxima semana.
Sr. Deputados, Srs. Deputados, aqui não se trata da decisão ser revertida ou não. Aqui está, o ponto está em votação. A votação não está fechada. O adiamento protestativo pode ser pedido a qualquer momento. Desculpe. Sr. Deputado, deixa-me falar, não preciso de... É assim, aquilo que eu estou a dizer é, o adiamento protestativo pode ser requerido a todo o momento, até ao fecho do ponto. O ponto não está fechado. Os senhores pediram recurso para plenário da Comissão. Portanto, o ponto, se o Partido Chega a entender, porque ainda nem sequer deu o seu sentido de voto, formalmente, se entender que quer adiar o ponto protestativamente, o ponto é adiar protestativamente, Sr. Deputado. E para a semana cá estaremos para discutir o tal novamente.
Sr. Presidente, então e para a semana começamos a votar o quê? A decisão de recurso da sua decisão, é isso? Não, é uma pergunta simples.
Sr. Deputado, das duas uma. Se os senhores quiserem considerar este ponto como fechado, têm que aceitar a minha decisão de retirar o ponto. Se há um recurso da decisão, se há um recurso da minha decisão, o ponto, a votação do ponto não está terminada, Sr. Deputado.
Mas, Sr. Presidente, aquilo que... A falha é minha, que não me expressei bem a fazer-lhe a questão. O que lhe pergunto é, pronto, o Sr. Presidente agora passa para o ponto 2. E nós na próxima reunião, por causa do adiamento protestativo do Chega, começamos a votar o quê? O recurso que o Sr. Deputado Carneiro apresentou. Estou-lhe a perguntar, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, nós adiamos um ponto, seja em que instância ele estiver, na altura em que estiver a ser discutido ou estiver a ser votado, não é? Vamos discutir o ponto novamente, discutir e votar o ponto novamente.
Desculpa, Sr. Senhor Presidente. O Sr. Presidente tem uma obrigação que é de prestigiar a Comissão de Orçamento e Finanças e tem o feito, Sr. Presidente, e tem o feito. Eu volto-lhe a dizer uma coisa e vou-me poupar às provocações que o Sr. Deputado Eduardo Teixeira hoje decidiu fazer. Senhor Deputado, em matéria de alteração de sentidos de voto, não sei se o Senhor Deputado estava no último plenário quando se avocou o projeto de lei relativo à vida ativa independente. Senhor Deputado, relembre-se bem do seu sentido de voto, se por acaso e porventura o Senhor Deputado estava atento ao que é uma alteração de sentido de voto. Aqui não estamos a fazer alteração de sentido de voto nenhum, Senhor Deputado. Aqui o que estamos a fazer é dar-nos ao respeito. Porque, dar-nos ao respeito, e em particular o Senhor Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças tem essa obrigação de o fazer. O que nós estamos aqui, e é isso que estou a tentar chamar a atenção, nós estamos perante um absurdo, que é, nós queremos ouvir as mesmas personalidades através de dois métodos diferentes. E é isso que nós nos temos que saber entender. E é isso que está aqui em discussão. Não é nem apagões, nada. É qual é que é o melhor método para o fazer em função da aprovação substantiva de uma audição. Agora, o que eu chego à conclusão é que provavelmente, se calhar, os senhores deputados não querem fazer as audições coisa nenhuma. Porque nós passamos aqui tempo, nós já passámos mais tempo a discutir o método da audição do que a ouvir propriamente os visados. E aquilo que estamos a dizer, Sr. Presidente, é só o seguinte, que é, Sr. Presidente, nós respeitamos a sua presidência. E a única coisa que lhe estou a perguntar, Sr. Presidente, é o seguinte, que é, nos termos do regimento e nos termos dos seus poderes, o Sr. Presidente tomou uma decisão. Pronto, que é uma decisão firme de não admitir este ponto. Pronto. O Sr. Deputado o Carneiro recorreu da sua decisão. O Sr. Presidente, pelo que percebi, admitiu o recurso. Pelo que eu percebo, o Sr. Presidente admitiu o recurso. O Sr. Deputado Eduardo Teixeira adiou putestativamente o ponto. O Sr. Presidente acha que esse adiamento putestativo pode ser feito a todo momento e impede a votação do requerimento. E a pergunta que eu lhe fiz, Sr. Presidente, e peço-lhe desculpa de não ter percebido a sua resposta, a culpa é minha, seguramente, mas a questão que lhe coloquei é a seguinte, é, na próxima reunião, em função deste adiamento putestativo, vamos retomar este ponto. E quando retomarmos este ponto, o que é que fazemos? Começamos por votar o recurso que o Sr. Deputado Carneiro apresentou ou não? É só isso, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, só para terminar, só, vamos, eu depois vou-vos dar a palavra, só para, mas deixem-me só esclarecer o seguinte.
Mas talvez
o adiamento putestativo pode ser feito a qualquer momento.
Mas não é isso.
Deixem-me só dizer, Srs. Deputados, deixem-me terminar. Ok? Obviamente, na próxima reunião, aquilo que estaremos de discutir no fundo é no termo em que parou esta discussão sobre a questão do requerimento. Portanto, no próximo ponto, na próxima reunião, podemos começar a discussão a partir daí. Agora, Srs. Deputados, deixem-me terminar, pelo amor de Deus. Portanto, a questão aqui é, existe uma prerrogativa que foi adotada por um partido político. A prerrogativa de adiar putestativamente o ponto. Pode ser feita a qualquer momento, até ao fecho do ponto, ok? O Sr. Deputado Eduardo Teixeira tomou essa decisão de solicitar o adiamento putestativo. Portanto, na próxima reunião, Sr. Deputado, nós podemos começar a partir desse ponto, de efetivamente, do recurso. Portanto, não há qualquer... Srs. Deputados... Srs. Deputados, com calma, ok? Com calma. Srs. Deputados,
tinha pedido
com calma.
Antes, só Eduardo, peço desculpa. Tinha pedido antes.
Srs. Deputados, com calma. O Sr. Deputado Paulo Núcio e o Sr. Deputado Eduardo Teixeira. O Sr. Deputado Paulo Núcio tinha pedido primeiro.
Ó Sr. Presidente, a democracia também é o cumprimento das formalidades, também é o cumprimento dos procedimentos. E o Sr. Presidente tem que ter atenção aos procedimentos. Isto não pode ser uma bandalheira. Há um conjunto de procedimentos que têm que ser cumpridos. E o Sr. Presidente é o primeiro que tem que garantir o cumprimento desses procedimentos. Olhando outra vez para a questão do ponto de vista cronológico, o Sr. Presidente decidiu, está decidido, retirar este ponto. O PSD recorreu dessa decisão para plenário. Nós temos que votar essa decisão. E uma de duas. Ou o recurso é aprovado, começando pelo contrário, ou o recurso não é aprovado e nessa altura o ponto está retirado, e o Chega não tem nada que apresentar, não precisa de apresentar nenhum adiamento putestativo porque o ponto foi retirado, ou a decisão do Sr. Presidente não prevalece e, por isso, o recurso é aprovado e, nessa altura, o Chega, cumprindo os procedimentos, decide ou não apresentar o agendamento putestativo. É assim que as coisas têm que ser feitas, porque o Sr. Presidente tomou uma decisão. Isto não significa que o Chega não possa, ainda, a seguir, pedir o adiamento, se houver oportunidade para isso, porque se o recurso, Sr. Presidente, deixe-me dizer-lhe isto, se o recurso não for aprovado, ou seja, se a decisão do Sr. Presidente se mantiver, ou seja, retirar o ponto de ordem de trabalhos, o Chega não precisa de gastar um agendamento putestativo. E por isso, é assim que nós cumprimos os procedimentos, e o Sr. Presidente tem a obrigação de o fazer. O Sr. Presidente, peço-lhe desculpa, não se pode esconder... Depois de ter tomado uma decisão, não se pode esconder atrás de um agendamento putestativo que é extemporâneo. O próprio deputado Eduardo Teixeira disse-o claramente, pediu o agendamento putestativo depois do PSD ter apresentado o recurso. Ora, a questão é essa mesmo, vamos decidir o recurso, se o recurso não for aprovado, o ponto está retirado. Se o recurso for aprovado, então o ponto mantém-se e nessa altura o Chega decide se quer ou não usar um agendamento prestativo. Agora, peço-lhe mesmo, Sr. Presidente, que cumpra as formalidades, porque é isso que está obrigado enquanto Presidente da COFAP. Muito obrigado.
Sr. Deputado Eduardo Teixeira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ainda bem que o Sr. Deputado Paulo Núncio falou que se cumpra as formalidades. E as formalidades são bem claras. O direito prestativo, como o Sr. Presidente disse, é utilizado a todo momento durante uma reunião, a todo momento e é logo parado. E, portanto, Sr. Deputado António Batista Mendes, eu não concordei com a decisão. O Sr. Deputado o Carneiro propôs o adiamento, a votação e o recurso, e eu imediatamente, antes do Sr. Presidente tomar qualquer decisão em relação à submissão dessa proposta, eu utilizei o direito prestativo. E, portanto, para mim está claro. Claro, eu já percebi que nesta sala, e peço desculpa a falar nisto, mas tenho que te o dizer, porque às horas que já estamos a discutir, já estávamos todos acordados, o PS tinha acordado uma grelha, que era ouvir primeiro um, depois outro, depois os dois em conjunto. Foi a proposta da mesa, nós também acordamos, o PSD nunca acordou. E, portanto, agora estamos numa situação que eu não entendo sinceramente, porque todos tomamos esta decisão aqui nesta sala. E todos sabíamos que seria desta forma. Primeiro uma, segundo outra, no fim três. E, portanto, não entendo porque é que se quer alterar essa questão e rasgar todas as normas parlamentares. Nunca seria caso inédito. Caso inédito. É caso inédito. E, portanto, como é caso inédito, Sr. Presidente, peço-lhe que, no momento em que nós utilizamos o direito prestativo, acabamos a discussão. E, portanto, peço-lhe mesmo que termine esta discussão, o direito prestativo está utilizado, e pedia só à deputada Patrícia que complementasse essa questão do direito prestativo.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É no mesmo sentido da intervenção do Sr. Deputado Eduardo Teixeira, dar nota que o número 1 do artigo 100A do Regimento, o que diz é que a qualquer momento da discussão de um ponto, o direito putestativo pode ser pedido, não só para o adiamento do ponto, como para o adiamento de uma votação, que era isso que estávamos aqui a discutir. Obviamente que eu só posso pedir o adiamento putestativo depois de ter ouvido que havia uma votação, e foi isso que aconteceu. Portanto, estamos a pedir, o Grupo Parlamentar do Chega está a pedir o adiamento putestativo daquilo que estava em discussão ao momento, no caso, a votação ou o recurso para plenário da votação, e, portanto, na próxima reunião, que tal como o regimento indica, o direito putestativo é obrigatoriamente discutido na reunião seguinte, na próxima reunião faremos a votação do recurso que foi feito agora a plenário pelo PSD e continuaremos a discussão do ponto. Obrigada.
Sr. Presidente, eu não vou eternizar isto, eu não sei se alguns dos senhores deputados que estão a obstaculizar este processo têm alguma coisa a provar a alguém, provavelmente têm, e por isso é que insistem. Agora, Sr. Presidente, para clarificar aqui alguns pontos que é importante. Querem votar isto na próxima semana? Votamos na próxima semana, não há problema nenhum. Não há problema nenhum. Agora, Sr. Presidente, que fique claro, na ordem de trabalhos da reunião da próxima semana tem que haver dois pontos. Um, primeiro, antecedente, é a votação do recurso que eu fiz. E outro ponto condicional, que é o requerimento que apresentamos. Se o recurso for aprovado, o requerimento é discutido e votado. Se não for aprovado, porque é condicional, não é discutido nem aprovado. Que fique muito claro que essa é a ordem de trabalhos que na próxima semana ou na próxima reunião tem que nos ser apresentada.
Sr. Deputado António Mendonça Mendes.
Eu acho que eu vou dizer uma coisa quase inédita nesta comissão e até para baixar um bocadinho a poeira, eu vou concordar com o deputado Paulo Núncio, é uma coisa praticamente inédita na apreciação que fez. Pronto. Agora, dentro do mesmo espírito, o Sr. Presidente quer votar na próxima semana, votamos na próxima semana, e acho que o deputado o Carneiro tem toda a razão. E eu ponho mais uma ressalva, que é o direito putestativo que o Chega invocou é sobre o ponto substantivo. Portanto, não venham invocar a seguir um novo direito putestativo para adiar novamente a discussão do requerimento. Eu só estou a dizer isto porque isto é tão absurdo, porque nós já chegámos a um ponto absurdo. Pronto. E, portanto, sejamos claros e haja aqui alguma lealdade entre todos, que é o recurso que foi apresentado pelo Sr. Deputado, pelo Grupo Parlamentar do PSD, nós votaremos logo no início, e depois, se esse recurso for aprovado, passamos ao ponto, e esse ponto já foi objeto de adiamento protestativo por parte do Chega. Portanto, acho que é isso.
Sim, para concordar com o Sr. Deputado António Mendonça Mendes, porque foi assim também que o Sr. Presidente colocou a questão, é tudo o mesmo ponto, foi assim que disse, e para substanciar aquilo que eu disse, porque nós não podemos ler o regulamento da Comissão só na parte que nos interessa, o artigo 4º, número 4, diz das deliberações da mesa ou das decisões do Presidente que há recurso para plenário da Comissão, e o recurso que eu fiz é ao abrigo desta norma.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Eduardo Teixeira. Entendo.
Sr. Presidente, nós até podemos e vamos tomar o ponto nesse sentido. Agora, eu acho que o Sr. Presidente, daqui até lá, essa fundamentação jurídica que nos deu, também traga aqui uma fundamentação, nem que peça ao auditor jurídico desta Casa. Porque não é possível este requerimento do PSD, devo-lhe dizer que carece de qualquer legalidade. É recurso, não é requerimento, é recurso. O senhor escreveu o que está aqui, Sr. Deputado, é recurso. E recurso não é admissível em algo que esteja tomado. O senhor, e eu peço ao Sr. Presidente que corrija a palavra requerimento, porque o que ele pede aqui é o grupo parlamentar recorre da deliberação tomada. E é assim que tem que estar na próxima reunião de comissão. Portanto, não há nenhum requerimento, há um recurso da deliberação tomada. É assim que tem que estar. Ou o Sr. Deputado Carneiro diz, dá o dito por não dito, já que tem agendas escondidas, como disse agora, que eu lamento que o tenha dito, lamento profundamente que o tenha dito, a sua agenda é bem escondida, a minha não é, e não sei se é ou não, te peço desculpa, mas a minha não é, e portanto acho que o senhor devia dizer que esta discussão é política e não é de nenhuma agenda pessoal de ninguém.
Muito breve. Muito bem, fica então adiado o ponto nos termos deliberados nesta comissão.
Portanto, não está. Eu quero que o próximo ponto na ordem de trabalhos diga o PSD apresentou um recurso de deliberação da realização de uma audição conjunta aos dois governadores e não um recurso. Não há nenhum requerimento. Há um pedido de recurso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos então ao ponto 2. Ponto 2, não, ponto 3. Discussão do projeto de resolução 956 do Chega. O 2 já tem o deputado Martin Seider, já está. A senhora deputada Adriana Rodrigues? Ah, Francisco Pimentel. Muito bem, então vamos ao ponto 2, discussão e votação do relatório da audição do Dr. José Carlos Fernandes de Azevedo Pereira para o cargo de vogal do Conselho de Administração da Comissão de Mercado de Valores Mobiliários, cujo, portanto, o relator é o Sr. Deputado Martin Seider, mas irá ser apresentado pelo Sr. Deputado Francisco Pimentel. O Sr. Deputado tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Eu prometo que vou ser mais breve na apresentação deste relatório do que propriamente o debate anterior. O relatório é nos termos e para os efeitos dos números 3 a 5 do artigo 17 da Lei Quadro das Entidades Reguladoras, aprovado em anexo à Lei 67/2013, de 28 de agosto, e diz respeito à audição do Dr. José Carlos Fernando de Azevedo Pereira no âmbito da indigitação para o cargo do vogal do Conselho de Administração da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários. O relator foi o Sr. Deputado Martin Seider, que não teve a possibilidade de estar presente e daí temos sido a tarefa de ler o relatório. A primeira parte são os considerandos, e vou tentar ser o mais breve possível, de acordo com o estatuído nos números 3 a 5 do artigo 17 da citada lei. Os membros do Conselho de Administração são designados por resolução do Conselho de Ministros, após a audição da Comissão Competente da Assembleia da República, a pedido do Governo. A 13 de maio de 2026, através do ofício dirigido ao Sr. Presidente da Assembleia da República, o Governo solicitou o agendamento da audição da personalidade indigitada para o exercício do cargo de vogal, Dr. José Carlos Fernandes Azevedo Pereira, fazendo acompanhar o ofício do currículo vitae, da personalidade indigitada e do parecer da CRESAP. O parecer não vinculativo da CRESAP resulta que o Dr. José Carlos Fernandes de Azevedo Pereira, obteve anotação mais em todos os itens que constam aí do relatório. E concluía a CRESAP pela existência de competências técnicas e comportamentais que sustentam uma apreciação positiva para o desempenho do cargo em causa e a emissão de parecer adequada à designação do Dr. José Carlos Fernando de Azevedo Pereira para o desempenho das funções de vogal do Conselho de Administração da Comissão dos Mercados de Valores Mobiliários. A personalidade indigitada declarou não possuir quaisquer impedimentos e incompatibilidades para o exercício do cargo previstos na lei respectiva. Seguiu-se a metodologia foi a audição do Dr. José Carlos Fernandes de Azevedo Pereira, que teve lugar nesta comissão a 20 de maio, como se foi referido anteriormente, em formato presencial e com caráter público. De acordo com a grande e constante, intervieram nesta sede os deputados Martins Cider, João Ribeiro, Carlos Pereira e Miguel Costa Matos. A audição decorreu em reunião com a gravação integral, em registro áudio e vídeo, podendo ser consultada na íntegra. Eu não vou fazer o castigo de vos ler todo o depoimento, nem as intervenções, porque consta do relatório que todos têm conhecimento e passaria à última parte, às conclusões, de que a Assembleia da República, através da Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública, procedeu à audição do Dr. José Carlos Fernandes de Azevedo Pereira e das respostas dadas às questões formuladas, bem como da análise e escrutínio da respectiva nota curricular, a 5ª Comissão considera que o Dr. José Carlos Fernandes de Azevedo Pereira reúne os requisitos necessários para o desempenho da função. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Ribeiro, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Agradecer ao deputado Martin Seider e ao deputado Francisco Pimentel a apresentação do relatório e fazer só uma pequena nota que no contexto da audição o grupo parlamentar do Chega, na minha pessoa, fez referência ao valor que a personalidade digitada ia oferir, ao que parece que não devia de acontecer, mas ao que parece é um tabu quando se é indigitada a personalidade e se fala no valor em que vai receber e não foi sequer referido, não está no relatório, não foi sequer referido na resposta que foi dada ao grupo parlamentar do Chega e acho que temos que ultrapassar este tabu de referir os valores, até pode ser para dizer que se vai ganhar pouco, não é só para dizer que se vai ganhar muito. Agora, não pode ser o valor que vai oferir uma entidade que é indigitada, não pode ser um tabu e gostava que essa nota ficasse referida na observação. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Cristiano Salmão, Sr. Deputado Miguel Costa Matos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, para agradecer ao Sr. Deputado Martin Seider a elaboração do relatório, ao Deputado Francisco Pimentel a apresentação do relatório e para informar que, tal como disse na audição, por motivos de eventual conflito de interesse, não participará nesta votação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Costa Matos. Vamos então proceder à votação do relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Ponto 3. Discussão do projeto de resolução 956 do Chega. Recomendo ao Governo que... Foi votado favorável?
O PS vota a favor, não obstante o deputado Miguel Costa Matos não participar na votação.
Sim, portanto, mas foi aprovado por unanimidade. Portanto, vamos ao ponto 3, projeto de resolução 956 do Chega, recomendo ao Governo que se oponha resolutamente à criação de um euro digital e a qualquer iniciativa europeia no sentido de supressão do numerário. Dou a palavra ao proponente para apresentar o projeto de resolução, a Sra. Deputada Patrícia Almeida, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de fazer a apresentação deste projeto de resolução, queria só esclarecer, na última reunião, se não me falha a memória, foi pedido pelo PS o adiamento deste e de outro ponto conexo com a mesma matéria, mas, entretanto, era destes dois pontos. Não era destes dois?
Deputado Miguel Costa Matos, faça a favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Penso que na anterior reunião não estava nada agendado e foi-nos questionado se pretendíamos agendar o ponto. E nós não pretendemos agendar o ponto para já do nosso projeto de resolução. Foi-nos dito pelo Chega que pretendia discutir o deles em conjunto com o nosso. Se tal for o caso, penso que da nossa parte não haverá problema a que este ponto fique adiado até à discussão do nosso projeto de resolução também, mas pronto, nós para já entendemos não agendar a discussão do nosso projeto de resolução.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Sim, Sr. Presidente, para nós faz sentido que os dois, tendo em conta a matéria, que sejam discutidos em conjunto, não temos urgência na discussão deste ponto, portanto aguardamos pelo agendamento do PS para que o projeto do Chega seja também discutido na mesma ocasião.
Sra. Deputada Patrícia Almeida, só para esclarecer o seguinte, o Partido Socialista já tem alguma data para agendamento deste ponto, Sr. Deputado Miguel Costa Matos?
Informaremos oportunamente, Sr. Presidente.
Sra. Deputada Patrícia Almeida, portanto, então que essa discussão seja conjunta?
Sim, Sr.
Pronto,
Presidente.
Então, neste caso, não poderemos discutir o ponto agora, certo?
Sim.
Sr. Deputado...
Eu não me lembro se fomos nós que solicitamos o pedido de agendamento, foi o PS. Se não foi o PS, solicitamos nós agora até virem...
Pode ser por consenso. Se houver o consenso, não vale a pena estar a fazer de forma protestativa. Portanto, então, precisamos obviamente deste ponto. Por consenso. Passemos então ao ponto 4, designação do relator da Conta Geral do Estado 2025, que cabe ao grupo parlamentar do Chega, Sr. Deputado Eduardo Teixeira.
Indicaremos oportunamente.
Obrigado. Ponto 5, discussões... já foi... Ponto 6. Discussão e votação de requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD para a audição do Banco de Portugal para a apresentação do relatório de supervisão comportamental relativo a 2025. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Pedro Coelho, para fazer a apresentação do requerimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. O Grupo Parlamentar do PSD apresenta um requerimento para uma audição do Banco de Portugal para a apresentação do relatório de supervisão comportamental relativo a 2025, um relatório com 83 páginas, não sei se os senhores deputados já tiveram a oportunidade de lê-lo. Através desse relatório, nós ficámos a saber que no âmbito da correção e no âmbito da atividade de supervisão do Banco de Portugal foram detectadas algumas irregularidades. O Banco de Portugal emitiu 126 advertências, a 62 as instituições bancárias, 423 recomendações a 86 instituições, nomeadamente as áreas com mais infrações foi sobretudo no reporte de informação, no crédito de habitação e hipotecário, nomeadamente em alguns clientes bancários que tinham taxas de juros bonificadas e spreads promocionais, enquanto, por exemplo, havia situações de mora, esses spreads promocionais eram retirados, algumas infrações na área do crédito aos consumidores, no pressário, em alguma publicidade bancária pouco transparente. Também o Banco de Portugal detectou no sistema bancário, banking e intermediários de crédito, algumas vendas associadas indevidas, falha na gestão de encerramento de contas, crescimento também da fraude fiscal e, nesta linha, tendo em conta que para o ano de 2025 os valores devolvidos pelas instituições bancárias ascendeu a mais de 8 milhões de euros, sobretudo de comissões. Eu acho que importa aprofundar este relatório e, obviamente, chamar aqui um responsável do Banco de Portugal para apresentar este relatório de supervisão comportamental relativo ao ano de 2025, tendo em conta a matéria que está bem plasmada no referido relatório. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está aberta a discussão. Temos alguns senhores deputados, portanto, dado a palavra. Sr. Deputado Francisco Gomes.
Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sr. Presidente, o Chega vai acompanhar este requerimento apresentado pelo PSD e acompanha, porque tudo o que seja transparência, escrutínio, prestação de contas merece o nosso apoio. Sr. Presidente, o setor financeiro tem um impacto direto, tem um impacto claro, tem um impacto evidente na vida dos portugueses, nas famílias, nas empresas, na confiança da economia. E essa confiança só existe, Sr. Presidente, quando as instituições são fiscalizadas com rigor. O Banco de Portugal exerce funções de enorme responsabilidade. Todos sabemos disso. Responsabilidade sobre a supervisão comportamental, responsabilidade sobre a proteção dos consumidores bancários, responsabilidade sobre práticas que afetam milhares e milhões de portugueses. Por isso, faz todo o sentido que esta Comissão possa ouvir o Banco de Portugal sobre o relatório relativo a 2025. Queremos perceber, entre outras coisas, os principais riscos identificados, queremos perceber falhas detectadas, queremos perceber que medidas foram ou deverão ser tomadas. E a razão é simples, Sr. Presidente. Os portugueses estão saturados, estão fartos, estão cansados de instituições fechadas sobre si próprias. Estão fartos e cansados de só descobrir problemas quando já é tarde demais. Por isso, Sr. Presidente, a transparência, efetivamente, tem de ser uma prática concreta. E esta Comissão deve estimulá-la. E este Parlamento deve fiscalizar. Tudo que são esforços nesse sentido, colhem o nosso apoio e, como disse, vamos acompanhar o PSD nesta iniciativa. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Questiono o Sr. Deputado Miguel Costa Matos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Felicitar o PSD por esta iniciativa, que nos parece muitíssimo oportuna. Já por outras ocasiões, noutras legislaturas, discutimos aqui em sede da COFAP o relatório de supervisão comportamental e aprovámos, tanto em 2020 como em 2023, iniciativas do PS que vieram reforçar a regulamentação nesta área e, portanto, é uma matéria que nos preocupa bastante. E podemos partilhar com a Comissão que iremos em breve apresentar uma iniciativa legislativa para o mesmo efeito. Dizer ainda que, naturalmente, as matérias do ponto de vista de cobranças ilegais ou indevidas e da fragilidade da intermediação de crédito são matérias que nos devem preocupar especialmente. Nós entregámos uma pergunta regimental ao Ministro das Finanças por causa de uma situação que foi denunciada no expediente da Comissão por diversas vezes, chamada aos lesados do Abanca, de uma fraude digital que teve lugar e que no qual, sobre o qual ainda esperamos devidos esclarecimentos, e dizer ainda que a matéria da intermediação de crédito tem estado muito em debate e esperamos que a iniciativa legislativa que o Banco de Portugal já entregou ao Governo possa ser em breve apresentada na Assembleia da República, porque, de facto, a conclusão que podemos tirar das audições que fizemos aqui é de que existe um grande risco do ponto de vista justamente das práticas comportamentais da prática dos intermediários de crédito. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Costa Matos. Sr. Deputado Paulo Núncio.
Muito rapidamente, Sr. Presidente, simplesmente para dizer que o CDS acompanhará a proposta ou requerimento apresentado pelo PSD. Entendemos que o relatório de supervisão comportamental relativo a 2025 levanta um conjunto de questões que têm que ser esclarecidas, não só as questões que foram suscitadas pelo grupo parlamentar do PSD, mas outras que também têm a ver com a transparência relativamente a algumas decisões que foram adotadas. E por isso acompanharemos, subscrevemos o requerimento que é apresentado pelo PSD. Muito obrigado.
Muito obrigado. Portanto, podemos então passar à votação de requerimento. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Vamos passar ao ponto 7, discussão e votação do relatório de projeto de lei 118 do Chega, procede ao alargamento da isenção de IMT prevista no Código do Imposto Municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis, cuja relatora é a Sra. Deputada Marina Gonçalves, do PS. Sra. Deputada, tem a palavra para fazer a apresentação do relatório.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhores deputados, este relatório versa sobre o projeto de lei 118 do Chega, que procede no fundo ao alargamento da isenção de IMT que está prevista no Código. A isenção essa que hoje é aplicável apenas à aquisição de primeira habitação por jovens até aos 35 anos e que o Chega pretende que seja alargada a toda a população. Este projeto foi objeto de consulta pública, não tendo recebido quaisquer contributos nesta comissão, reúne todos os requisitos constitucionais, legais e regimentais necessários para poder ser tramitado e discutido já no próximo dia de junho e, por isso, o nosso parecer é no sentido que deve ser remetido ao Presidente da Assembleia da República.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Adriana Rodrigues.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Gostaria de agradecer o trabalho desenvolvido pela Sra. Deputada Relatora Marina Gonçalves, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, e sublinhar que realmente o acesso à habitação é um dos grandes desafios que muitas famílias portuguesas enfrentam e que estou certa que o Governo e a Assembleia da República procurarão responder com respostas assertivas. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Adriana Rodrigues. Sra. Deputada Paulo.
Eu também queria agradecer o trabalho que foi feito pela deputada Marina Gonçalves relativamente a este relatório. Apenas salientar, eu não li o relatório, apenas para salientar se este projeto de lei viesse a ser aprovado e se de facto fosse isentado de IMT todas as aquisições de imóveis em Portugal, de acordo com o direito europeu, passaria a aplicar-se IVA na transmissão de imóveis, porque a única forma de não se aplicar IVA a estas transmissões é haver um imposto específico em Portugal que afasta a aplicação do IVA. Por isso é importante que o proponente soubesse que, ao estar a propor a isenção de IMT, está, no fundo, a propor também a aplicação de IVA a todas as aquisições de imóveis em Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Carneiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, queria agradecer à Sra. Deputada Marina Gonçalves a elaboração e a apresentação deste relatório. Muito obrigado.
Muito obrigado. Podemos passar à votação do relatório? Muito bem. Então, Srs. Deputados, vamos então proceder à votação do relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Agradecendo à Sra. Deputada, relatora, a exposição. Srs. Deputados, estamos quase a acabar a reunião. Estamos mesmo a acabar a reunião. Muito bem. Passamos então ao ponto 8, outros assuntos. Face à não realização da audição das quatro câmaras, portanto, no âmbito do projeto de lei 334, o Partido Socialista pediu o adiamento do prazo para a apresentação das propostas de alteração até ao dia 5 de junho. Portanto, vamos aguardar que realmente nós consigamos, enfim, as audições neste timing. Portanto, questões, Srs. Deputados, se concordam com esta prorrogação de prazo para a apresentação dos projetos de alteração? Sr. Deputado Miguel Costa Matos.
Sr. Presidente, este assunto é um assunto sobre o qual nós gostávamos de discutir. Vamos lá ver uma coisa. O Sr. Presidente tomou a iniciativa de adiar uma comissão que estava marcada e para a qual havia dois presidentes de Câmara confirmados para, penso eu, o dia de ontem. Fê-lo perguntando se os grupos parlamentares davam a sua anuência a esse adiamento. O Grupo Municipal do Partido Socialista comunicou que não anuía com o adiamento desses dois Presidentes de Câmara serem ouvidos. Nós entendemos que isto é um processo legislativo que deve avançar e entendemos que, não havendo a possibilidade de haver os quatro Presidentes de Câmara aqui para serem ouvidos, que se deve ouvir aqueles que estão disponíveis, quando estão disponíveis, e avançar. E, portanto, nós estamos de acordo com o adiamento, mas tal como pusemos no e-mail, entendemos que esse adiamento deve ser, ok, mais uma semana, mas que se não houver o agendamento desta audição, nós temos que avançar a mesma. Portanto, nós não estamos disponíveis para adiar mais. Se for preciso, abdica-se das audições às câmaras. Agora, o que não se pode abdicar é de se concluir um processo legislativo que foi devidamente aprovado por parte do plenário. Muito obrigado.
Muito bem. Por acaso, houve duas audições que foram canceladas, porque efetivamente foi aprovada a audição conjunta. Agora nós podemos deliberar aqui, se assim o entenderem, ou fazer a audição das câmaras que, na altura em que houver o agendamento, se, digamos, mostrarem disponíveis para virem cá, ou então continuar com o processo sem a audição. Eu gostaria até de ouvir os senhores deputados sobre esta matéria. O senhor deputado Miguel Costa Matos está aberto às duas soluções, pelo que percebi. Ou no fundo, ouvir as câmaras que estiverem disponíveis, ou seja, se tiverem duas, estão duas, se tiver uma, está uma, se tiverem três, estão três, ou então continuar o processo sem a realização da referida audição. Gostaria de ouvir os dois grupos parlamentares, o senhor deputado, os senhores deputados do PS e depois os senhores deputados do Chega.
Sr. Presidente, senhores deputados, por nós, portanto, eu julgo que referimos isso no e-mail de resposta que fizemos, aquilo que, portanto, o proponente é o Partido Socialista, aquilo que o proponente entende por nós estará bem. Portanto, uma vez que estamos agora a adiar a data das propostas de alteração, que salvo erro estava previsto para esta sexta-feira, que passa para a próxima sexta-feira, portanto, ficaremos aqui apenas com mais uma semana para realizar as audições, portanto, solicitamos que tomassem as diligências.
Só uma nota. Nós fomos sensíveis também à posição do Sr. Presidente. Portanto, nós percebemos a posição do PS e fomos sensíveis à posição do Sr. Presidente. Portanto, eu acho que há diligências que a Comissão tem que fazer e, portanto, julgo que deveriam fazer essas diligências e depois informar-nos para sabermos exatamente em que pé é que ficamos. Talvez isso possa ajudar a que, de forma mais clara, possamos tomar uma decisão mais prática sobre isso. Não é?
Sim, antes de passar ao deputado Eduardo Teixeira, só quero dizer o seguinte, eu só vou falar rapidamente. Não, só para responder ao deputado pronto, Sr. Deputado, fale, tem a palavra então.
É por uma ótica de trabalho, é sempre assim, o Sr. Presidente ouve os dois partidos e depois no fim é que dá a palavra ao Chega depois de responder. Deixa-me só,
deputado,
eu sei que não, não é por desconsideração. É rápido, é muito rápido. Eu vou neste sentido, no mesmo sentido que o deputado Carneiro, que é que façam as diligências e que nos informem. O problema é saber se os Presidentes de Câmara estão ou não disponíveis. E se estiverem disponíveis, encontre-se rapidamente uma solução para fazer conjuntas. Não estando disponíveis, tem que se informar que não estão disponíveis. E o que nós estávamos a saber, se estão disponíveis ou não, agora fazer já as que estão disponíveis e depois as outras não se faz, e como se disse o deputado Miguel Matos, prescindir, não me parece que seja melhor. É na perspectiva de façam as diligências e tentem ajudar o mais depressa possível.
Os serviços irão, já estão já se encontram a fazer essas diligências, pois quando tivermos desenvolvimentos, então comunicaremos com os grupos parlamentares.
Se permite, Sr. Presidente, apenas para desanuviar um bocadinho a reunião, há uma aplicação prática que é um doodle. Se fizerem um doodle para os presidentes de Câmara, colocam várias datas e cada um preenche a data em que pode e talvez se encontre aí uma data comum, não é?
Ok, não está excluído, os serviços estão aqui a informar, realmente não está excluída essa opção. Muito bem. Então, sobre a conferência sobre o referente ao quadro financeiro plurianual, nós recebemos a informação por parte do PSD que, portanto, alterou as jornadas parlamentares do dia 8 e 9 para o dia 6 e 7, o que invalida a realização do evento. Portanto, questiono, informo mais que no dia 13 e 14 de julho estão agendadas também as jornadas parlamentares da Iniciativa Liberal. E, portanto, temos que encontrar aqui um cenário alternativo. Sra. Deputada Patrícia Almeida.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sim, iria intervir nesse mesmo sentido, que dia 7 de julho, com a marcação das jornadas parlamentares do PSD, fica impossível a realização da conferência. Não tinha informação do cancelamento das jornadas da Iniciativa Liberal na semana seguinte. Penso que agora... Não foram canceladas?
Andamento. Ou seja, estão marcadas as jornadas 13 e 14. De julho das iniciativas.
Já tínhamos essa informação e, portanto, tínhamos o dia 7 disponível. Não estando disponível neste momento, a sugestão que deixo aos grupos parlamentares é que possamos passar para setembro o agendamento desta conferência, tendo em conta até as férias parlamentares que depois começarão aqui, no caso do Parlamento Nacional, a partir de dia 24 de julho. Penso que o Parlamento Europeu também, pela mesma data, entrará em férias e, portanto, adiamos para setembro. Deixaria já a data de 22 de setembro para que os grupos parlamentares possam ver as respectivas agendas e ver se é uma data possível ou não. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sim, penso que será a solução mais prática. Sobre a questão dos recursos próprios, informo-me, conforme foi solicitado pelo Sr. Deputado Miguel Costa Matos, já se encontra preparado um ofício para ser enviado à Sra. Presidente da Comissão dos Assuntos Europeus, colocando à consideração daquela comissão que promove o agendamento para plenário. Portanto, questão dos seus deputados, podemos avançar com esse ofício, pronto, presumo que sim, portanto é uma sugestão dada pelo Sr. Deputado Miguel Costa Matos e que fará sentido. Contudo, gostaria de trazer essa informação aqui e essa autorização à Comissão, porque é uma deliberação que tem que ser feita para a emissão do ofício. Ok, muito bem, estou a ver cá o assentimento e a anuência. Muito bem, Srs. Deputados, eu não tenho mais temas para tratar, não sei se alguns Srs. Deputados têm algum tema que queira tratar. Sr. Deputado Eduardo Teixeira.
Apenas saber se na próxima terça-feira temos ou não alguma audição.
Estamos a aguardar confirmações, Sr. Deputado, mas eu, entretanto, mal obtenho alguma informação, também comunicarei de imediato aos grupos parlamentares.
Muito obrigado.
Sra. Deputada Patrícia Almeida.
Só uma questão, Sr. Presidente. Tendo em conta a agenda da próxima semana, a reunião mantém-se na quarta-feira de manhã?
A reunião mantém-se... Quarta-feira, sim, Sra. Deputada.
Não, terça e quarta à plenária, segunda às comissões.
Não, sim, mas quarta-feira plenária é na mesma tarde, certo? Portanto, mantém-se a reunião da parte da manhã. Sra. Deputada. Sim.
Acho que era uma terça por causa do plenário. Esta, não é?
Muito obrigado, senhores. Muito obrigado, senhores deputados, por encerrar esta reunião.
Um bocado falei em terça, mas pelos vistos é segunda de manhã que pode haver ou não comissões.